Está no ar. O Jornal do Senado. Senado aprova voto distrital em eleições de vereadores em municípios com mais de 200 mil habitantes.
Renan Calheiros critica a sanção ao orçamento sem veto a dispositivo que aumenta valor do fundo partidário.
Joaquim Levy promete plano de concessões para maio e iniciativa é elogiada por Blairo Maggi.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o voto distrital majoritário nas eleições para vereadores nos municípios com mais de 200 mil habitantes.
A proposta prevê a divisão desses municípios em tantos distritos quantos vereadores houver na Câmara Municipal. E cada partido poderá lançar apenas um candidato por distrito, com direito a um suplente.
Se não houver recurso para análise do projeto pelo plenário, a matéria seguirá para a Câmara dos Deputados. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
O autor, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, quer que a proposta seja aprovada pelo Congresso e sancionada até o fim de setembro, para que seja aplicada já nas eleições de 2016. Ele defendeu que o projeto fortalece a identidade local e ajuda a reduzir os custos das campanhas eleitorais.
O distrital para vereadores vai reforçar a consciência de pertencer a um outro município, a um município diferente que tem os seus problemas, as suas questões na área da educação, da saúde e tudo mais. Então, na verdade, reforça a cidadania local.
Humberto Costa, do PT de Pernambuco, contrário à proposta, argumentou que a mudança não poderia ser feita por projeto de lei, apenas por uma emenda constitucional. O relator Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, discordou, lembrando que a eleição dos vereadores não está expressa na Constituição. Eunício fez um apelo para que a proposta fosse aprovada a tempo de valer nas eleições do ano que vem.
O Congresso Nacional está devendo. Nós não podemos ir para as eleições de 2016 com essa mesma legislação, com esse mesmo tipo de financiamento de campanha, com essa mesma possibilidade de coligações proporcionais, sob pena da população brasileira ficar cada vez mais distante dessa casa.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, disse que apesar de seu partido defender o voto proporcional com lista fechada, ela concordava em aprovar a proposta com o compromisso de que na Câmara dos Deputados ela seja modificada para um modelo intermediário.
Eu queria votar sim, demonstrando a boa vontade dessa casa em fazer as mudanças, mas queria contar muito com o apoio do senador Eunício de Oliveira na Câmara, assim como gostaria também de contar com o senador José Serra para que não seja o distrital pura.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, lamentou a decisão da presidente Dilma Rousseff de não vetar o aumento de recursos para o fundo partidário.
O Orçamento Geral da União deste ano foi sancionado com apenas dois vetos técnicos. A reportagem é de Érica Christian.
O primeiro trata de regra para os repasses da Lei Candir, que compensa exportações. E o segundo de contratação de funcionários da Receita Federal e do Banco Central. Apesar dos poucos vetos, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, criticou a presidente Dilma Rousseff por não ter vetado o aumento do fundo partidário para R$867,5 milhões.
Não há justificativa em você mais que duplicar os recursos para fundo partidário. Num momento como esse, isso é inadmissível. Foi, de fato, lamentável que a presidente não tenha exercido a sua caneta para vetar isso, que me parece um absurdo.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, também lamentou a decisão ao destacar que a própria presidente Dilma teria dito que vai cortar o fundo partidário.
Ela sancionou um aumento incompatível com ajuste e disse desde logo que vai contingenciar. Escolheu a pior solução. Ela deveria ter vetado, como muitos pediram, porque aquilo foi uma coisa que foi aprovada no meio do orçamento sem que houvesse um debate suficiente sobre ela.
Mas o relator do orçamento, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu o valor do fundo aprovado pelo Congresso Nacional.
Esse fundo partidário, da forma como foi colocado, é o necessário para manter o funcionamento de 32 partidos. Então é importante avaliar a realidade e saber que não se faz democracia sem partido político, não se faz partido político sem recursos.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, se solidarizou com os moradores de Xanxerê e Ponte Serrada, municípios do oeste catarinense atingidos por um tornado na última segunda-feira.
Além de destruir casas, galpões e lavouras, o tornado ocasionou a morte de duas pessoas, lamentou o senador.
Nós de Rondônia estamos sempre unidos para ajudar o que pudermos essas pessoas que foram atingidas de uma maneira brusca e realmente provocou muita tristeza para muita gente em Xanxerê e também em Ponte Serrada.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse que a LAN e a TAM, que formam o grupo de companhias aéreas Latam, estudam a possibilidade de construir no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, próximo a Natal, um centro de conexões de voos, tanto domésticos quanto internacionais, aumentando as ligações aéreas com Europa, África e América do Norte.
A senadora informou que Fortaleza e Recife também pleiteiam sediar o novo centro de conexões de voo, mas ressaltou que Natal tem algumas características que a credenciam para ser a sede.
O mais importante, a posição privilegiada em relação ao resto do mundo, diminuindo distâncias, contribuindo, portanto, para melhorar o escoamento das cargas internacionais. Nós ampliaremos o volume de recepção de passageiros, que é hoje de 2 milhões e meio por ano, lá em São Gonçalo, para 6 milhões por ano. Imagine o que isso vai significar para o turismo, não só do meu estado, Rio Grande do Norte, mas para toda a região, já que nós estamos em uma posição central na região Nordeste.
Já o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, espera que vire realidade o plano do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de apresentar ao país e ao mundo um programa de concessões no Brasil.
Para ele, transferir para a iniciativa privada a exploração de rodovias, por exemplo, vai ajudar o país a superar as dificuldades hoje presentes na manutenção e ampliação desse tipo de modelo de transporte.
Blairo Maggi apontou que falta ao governo dinheiro e capacidade de gerenciamento de toda essa infraestrutura de transporte. Mas isso pode ser resolvido se esse patrimônio for concedido aos investidores capazes de agilizar as melhorias.
A rodovia vai estar aí, não interessa se o dinheiro é alemão, francês, americano, ninguém vai levar uma rodovia embora. Ela está aí, está feita. É só cumprir o contrato, fazer os pagamentos necessários dos pedágios e tudo vai em frente, e o país vai em frente. Então, eu sempre digo, é nas crises que aparecem as grandes oportunidades. E essa grande crise que nós temos será a grande geradora de oportunidades para o Brasil e para todos nós.
E no Pará, o problema das rodovias é tão sério, disse o senador Flecha Ribeiro, do PSDB, que os produtores da região de Santana de Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Redenção têm dificuldade de escoar a produção por causa dos atoleiros nas BRs 158 e 155.
Por isso, uma comitiva deles vem a Brasília na próxima semana para mostrar ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a péssima situação dessas rodovias.
Então nós vamos juntos com os produtores desta região do sul pedir ao ministro que ele tome providências imediatas, porque eles estão no momento da safra, a safra não espera e eles precisam escoar a produção que já existe nessa área.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto com regras para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas ou privadas.
Para a senadora, um ordenamento sem burocracia e com limites éticos e respeito aos pacientes propiciaria pesquisas com resultados benéficos à sociedade em doenças como a dengue, o câncer, o lúpus e o Alzheimer.
E estimularia a permanência de cientistas no país que, desanimados, buscam outros países onde são mais valorizados e respeitados para trabalhar, acrescentou Ana Amélia.
Lamentavelmente, nosso país está entre os mais atrasados do mundo na aprovação regulatória de protocolos de pesquisa clínica. No caso brasileiro, acreditem, demora-se de 10 a 15 meses para aprovar um projeto de pesquisa clínica, enquanto no restante do mundo esse prazo varia de 3 a, no máximo, 6 meses.
E em visita a comunidades indígenas de Roraima, a senadora Ângela Portela, do PT, afirmou que deve apresentar um projeto de lei que estabelece um sistema próprio de educação indígena.
Estabeleço neste projeto um ordenamento jurídico específico, diferenciado e sob a coordenação do Ministério da Educação. Esta proposta do sistema próprio da educação escolar indígena é um modelo aprovado na primeira Conferência Nacional da Educação Escolar Indígena, que foi realizada em 2009.
Durante o encontro, a senadora ainda conheceu um projeto de inclusão digital e acompanhou obras de construção de escolas e de unidades básicas de saúde. E lembrou que os indígenas representam 17% da população de Roraima. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.